Dr. Yuri, com a palavra.
Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu queria aqui, em nome do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, agradecer o convite, senador. Nós consideramos fundamental, importantíssimo, momentos como esse, para poder trazer e levar ao conhecimento do público, né, tudo aquilo que o Ministério está fazendo. Né. Então, em nome do nosso ministro, senador, nosso muito obrigado pelo convite. Foi com maior prazer e satisfação que estamos aqui para poder discutir e desenvolver essa discussão que para nós é tão importante. Tá? Bom, eu vou começar a minha fala apresentando as ações do Ministério das Cidades para promoção de acessibilidade. Né? Mas antes de entrar nesse assunto específico, eu queria colocar uma questão que para nós, Ministério das Cidades, é fundamental, vamos dizer, a partir do momento em que a gente tem uma visão de futuro sobre o que a gente quer melhorar em relação à acessibilidade. O que é que o Ministério quer? Qual é o aspecto que lhe interessa, vamos dizer, como mais premente? Bom, o Ministério das Cidades, como vocês sabem, ele trabalha com várias modalidades do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Né? A gente tem lá o PAC Saneamento, o PAC Habitação, o PAC Mobilidade. Né? Um desafio que nós temos quando a gente fala de acessibilidade começa justamente na questão dos projetos. Né? Então, nós que somos da área específica de acessibilidade, depois vou mostrar um pouco da estrutura do Ministério para todo mundo se situar onde é que a gente está, né? A gente diz que um bom projeto é aquele onde a gente não consegue diferenciar qual é o elemento que foi reservado para acessibilidade. Como assim? Não tem acessibilidade? Não, contrário. Né? Todas as obras, todos os empreendimentos devem ter acessibilidade diluída dentro dos projetos. Ou seja, se eu tenho 6 balcões de atendimento, por exemplo, né? Não, tenho 5 balcões que são para as pessoas não portadoras de deficiência e um balcão para aqueles que têm algum tipo de deficiência. Ora, eu segmentei. É isso que a gente não quer. Eu quero que os 6 balcões... né, estejam em condições de dar o atendimento para qualquer tipo de pessoa, né, com deficiência ou sem deficiência. Né, então, 6 balcões têm que estar acessíveis. E quando eu faço isso, vamos dizer, a acessibilidade está embutida dentro dos projetos. Né, eu não preciso mais separar. Quando eu trago para o nosso mundo lá de, por exemplo, habitação, né, não tem mais sentido, por exemplo, eu falar de uma casa que não tenha encanamento de água, né, encanamento de esgoto, energia elétrica. Né? Assim como para nós, doravante, vamos dizer, não tem mais sentido se falar uma casa que não tem acessibilidade. Então, eu não separo mais o item acessibilidade do conjunto do projeto da casa. Tá? Então, com esse enfoque, vamos dizer, com esse enfoque inicial, eu gostaria de começar a apresentação aqui. É lógico que é
Permita fazer um comentáriozinho, né? Muito bem colocado.
Obrigado.
Eu não tinha ouvido ainda essa forma de colocar. O bom projeto da acessibilidade é quando nem se percebe que ele existe.
Ele existe.
Ou seja, houve uma integração total e a acessibilidade está ali assegurada. Um belo conceito. Os cumprimentos.
Ok. Então, com essa visão, vamos dizer, que pode ainda ser uma visão de futuro, né? Eu começo, então, a minha apresentação. Então, primeiro eu vou apresentar a estrutura do Ministério para todo mundo se localizar. Então, onde é que está a temática de acessibilidade dentro do Ministério? Que, na verdade, também vai ter essa mesma concepção. Vamos dizer, existe um núcleo dentro do Ministério que coordena as políticas de acessibilidade, né? Porém, as ações estão transversais, né? São transversais e englobam todas as estruturas do Ministério. Então, o Ministério ele tem basicamente 4 secretarias finalísticas, né, que são a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a Secretaria Nacional de Habitação, a Secretaria Nacional de Programas Urbanos e a Secretaria de Mobilidade Urbana. Né, estão nesse diagrama, estão lá na linha mais abaixo. A Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, está destacada ali em marronzinho, na linha de baixo, ela, então, coordena as políticas de acessibilidade do Ministério. Tem por função essa coordenação, vamos dizer, dá uma certa harmonia entre as políticas setoriais que são desenvolvidas pelo Ministério. É interessante a gente destacar aqui que até final do ano passado, onde eu tenho ali a siglazinha SNAPO, né, Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, até o final do ano passado não existia o A, né, era só a Secretaria Nacional de Programas Urbanos. O governo, atento para a importância dessa temática, né, colocou dentro do Ministério das Cidades essa atribuição a mais, essa atribuição destacada dentro do Ministério das Cidades. Olha, a acessibilidade tem um endereço aqui dentro. A acessibilidade é tratada como um tema de uma política setorial, passa a ser uma política setorial dentro do Ministério, né, para dar justamente essa importância que o assunto merece. Pode passar. Então, a SNAPO, ela tenta harmonizar, né, todas as políticas setoriais envolvidas, desenvolvidas pelas secretarias finalísticas, né, além de articular também com as políticas desenvolvidas pelas entidades vinculadas ao Ministério das Cidades. Quais são essas entidades vinculadas? A Transurb, né? A nossa outra entidade lá, me fugiu o nome. Enfim, nós temos então todas essas articulações, né, dentro do Ministério. E além disso, ainda desenvolvemos programas junto aos estados e municípios, né? Pode passar? Bom, então vou começar a falar um pouquinho de cada uma delas. A Secretaria Nacional de Habitação, ela tem suas políticas setoriais, obviamente, voltadas aí para as políticas, né, de desenvolvimento, de universalização do acesso à moradia. Esse é um dos aspectos, dos objetivos principais dessa política. Está, né, tá dentro do plano Viver Sem Limite, no eixo acessibilidade, né, então o programa específico é o programa Minha Casa Minha Vida. Agora já estamos na fase 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar? Esse programa está trazendo subsídios para a população, principalmente para a população carente, esses subsídios na faixa de 72,6 bilhões de reais. Né? Nós temos fonte de recursos do Orçamento Geral da União, cerca de 62 bilhões de reais, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cerca de 10 bilhões de reais. Então, constituem esses subsídios para a faixa 1, que a gente chama, né, da população, aquela população que tem uma renda mensal até R$ 1.600. Né? Pode passar. E nesse plano, então, nesse programa Minha Casa Minha Vida 2, vamos dizer, já todas essas questões de acessibilidade já se incorporaram aos objetivos do programa, né? Como a gente vai mostrar. Então, possibilitar às pessoas com deficiência o direito a uma moradia adequada e a sua condição física, sensorial e intelectual. É uma das premissas do programa. Todas as casas. E aí nós temos uma meta de contratação de 1 milhão e 200 mil casas até 2014. Todas as casas dentro desse programa são adaptáveis, né? São adaptáveis para acessibilidade. Então, aqui eu já entro com essa ideia. Vamos dizer, eu não tenho mais 10%, 5% de casas acessíveis. Não, todas as casas já têm condições de serem adaptáveis, já são adaptáveis para acessibilidade. Pode passar? Então, eu tenho, dentro dessa adaptação, vamos dizer, as casas podem vir com os kits de adaptação, caso seja identificada essa necessidade pela prefeitura, lá no cadastro das pessoas que vão receber essas casas, né, eu tenho lá 10% de pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisam de kits de acessibilidade, então esses 10% vão ser fornecidos. Né? De repente eu tenho 2%, né, então vão ser fornecidos 2% de kits para darem a plena acessibilidade à casa. Né? De repente, eu tenho 5%, então é variável, né? Então, por isso a gente diz que todas as nossas casas são adaptáveis. Né? Pode passar? Que tipo de adaptações que são essas que a gente prevê? Por exemplo, portas de banheiro. Era muito comum no passado ter aquelas portinhas de 60 centímetros, né, que a gente, às vezes, até para passar, tinha uma certa dificuldade. Né, então, hoje, todas as portas já são de 80 centímetros.
Principalmente os mais magrinhos.
Pois é. Né? O aumento da área, por exemplo, deverá ser possível inscrever em todos os cômodos o giro de 180 graus nas cadeiras de rodas. Né? Então, esse é um aspecto também importante para quem tem essa necessidade. No banheiro, também, a previsão da área de transferência, né, entre vaso e box, vamos dizer, já tem essa previsão também. Né? Pisos, todos eles têm um desnível máximo de 15 milímetros, né, para facilitar a circulação dentro da casa. Então, assim, esses são alguns exemplos que eu tirei, mas tem outros também que estão embutidos, né, dentro dessa nova visão, né, do Ministério das Cidades, do Governo Federal, em relação a essa adaptação das casas do programa Minha Casa Minha Vida 2. Pode passar? Então, aqui uns exemplos. Né, são fotos, né, ali são fotos de banheiros, algumas casas ainda do Minha Casa Minha Vida 1, né, que já tinham essa concepção. Né, vocês podem ver que tem uma série de esse é um kit, né, um kit para cadeirante, no caso, onde tem uma série de adaptações aí feitas, né, nessa casa. Então, esses kits, eles vão ser fornecidos para as casas adaptáveis quando o município indicar que eu tenho uma série de... uma quantidade de pessoas que necessitem desses kits específicos. Tem vários tipos de kits.
Só para esclarecer, seja idoso, seja deficiente.
Seja idoso, seja deficiente.
No caso Minha Casa, né? Minha Vida.
Uhum. Né? E a deficiência nas suas mais diversas formas. Né? Para cada um tipo, tem um tipo de kit associado. Pode passar? Também na parte externa há uma preocupação com a questão de acessibilidade, então vamos dizer calçadas com rampas, né, para acessíveis. Pode passar. Aí mais um outro exemplo, o Juazeiro na Bahia, vamos dizer, a parte de circulação externa. Pode passar. Né? Então, em relação, como o nosso tempo aqui é bastante reduzido, não, né, eu tive que fazer uma apresentação bem compacta, né, e parto agora para os programas da Secretaria de Mobilidade, né, nossa segunda secretaria, que também tem aí as políticas setoriais em relação aos sistemas de transporte coletivo. Né. Bom, dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, nós temos três programas principais, né, um deles é o PAC Copa, o outro é o PAC Pavimentação, o outro é o PAC Grandes Cidades. Né? Da mesma forma, eu não vou falar aqui sobre números específicos de acessibilidade. Né? Doravante, vamos dizer, todas as estações que são construídas, que vão ser construídas, vamos dizer, tem que estar com acessibilidade prevista nos seus projetos. Né? Então, o PAC Copa, ele recebeu, tá previsto cerca de 6,2 bilhões de reais, o PAC Pavimentação, 2,4 bilhões, o PAC Grandes Cidades, 32,7 bilhões. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Pode passar?
É isso que eu ia pedir.
É. Bom, o PAC Copa ele já foi criado já em 2009, prevendo, né, um investimento específico nas cidades sedes da Copa, né, FIFA 2014. Os empreendimentos, então, priorizam a acessibilidade universal, garantindo a mobilidade das pessoas com deficiência, nos aspectos do transporte, uhum, né? Vamos dizer, até a entrada dos estádios, vamos dizer assim. Né? Pode passar? O PAC Pavimentação, né, cerca
mas
de...
Só para... Eu sei que está sendo feito, mas eu quero só enfatizar para quem está assistindo. Você falou até a entrada dos estádios. Os estádios também estão sendo feitos, adaptados,
isso,
uhum, reformados com essa visão.
Reserva de vagas, né? Tem uma reserva de vagas.
E,
né,
a sensibilidade também para a circulação, tudo. Uhum. Pelo menos eu tenho visto isso lá na capital, lá Porto Alegre.
Isso, e é um programa...
Então, os estádios também estão com essa preocupação.
Também estão.
Na estrutura, na construção.
Positivo.